Continuando no João capítulo 1, verso 14, vamos fazer a leitura. Esse, na verdade, é um versículo chave, né? Esse versículo, ele realmente traz todo o propósito divino, né? O Senhor mostra a natureza do Verbo, a divindade, também o poder criativo. Deus criou todas as coisas por meio de Cristo. E este versículo, ele define, né, toda a revelação de Deus para nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Na verdade, nós temos vários parágrafos aqui, que na verdade não vamos conseguir esgotar nem este versículo, né, se nós tivermos que meditar longamente, mais exaustivamente neste versículo, porque na verdade ele é muito amplo, né? Aqui nós temos, por exemplo, o primeiro parágrafo é: o Verbo se fez carne. Depois, habitou entre nós e vimos a sua glória. Essa palavra habitou, no original está escrito fixou tabernáculo. Um tabernáculo. Quer dizer, ele fez uma casa entre nós, a casa de Deus, o tabernáculo. E vimos a sua glória, podemos associar ao tabernáculo. O tabernáculo foi feito para que víssemos a glória. Então, nesse parágrafo. Agora, outro parágrafo é: essa glória era como a glória do unigênito do Pai. Não é apenas uma glória, não é uma glória de primogênito, a glória do unigênito. Sabemos que é diferente a glória do primogênito, a glória do unigênito. A glória do unigênito é uma plenitude. Cheio ou pleno de graça e de verdade. Cheio, pleno de graça e de verdade. Você quer ver a plenitude da graça e da verdade? Estão em Jesus Cristo. Né? O Filho de Deus veio para que conhecêssemos a plenitude da graça de Deus. Olha, eu acho que aqueles que pecaram muito e são conscientes de muito pecado na sua vida poderão ter uma consciência muito viva do qual a grandeza da graça de Deus. Também terão uma consciência muito viva da verdade de Deus, né? Mas isso vamos meditar um pouco adiante. Vamos nesse primeiro parágrafo aí, eu quero fazer um resumo desse versículo. O primeiro parágrafo é: o Verbo se fez carne. Se o Verbo não se fizesse carne, jamais poderia consumar a obra mediadora, a obra redentora na cruz do Calvário. Por quê? Ele não teria sangue para derramar sobre a cruz. Quando nós lemos Efésios, diz assim: o sangue da sua cruz, né? Então, era necessário Jesus. Os gnósticos dizem que um Jesus homem, né, foi para a cruz, e o Jesus divino, que veio do céu, deixou somente o corpo para ir para a cruz e ele voltou para o céu. Essa é a heresia do gnosticismo. Mas, na verdade, Jesus assumiu, já tinha natureza divina e assumiu uma natureza humana. As duas foram amalgamadas ou unidas para sempre. Jesus Cristo hoje é Deus e é homem, né? Então nós devemos realmente crer nesta verdade e tomar realmente um cuidado especial aí. Por exemplo, os mórmons negam a divindade, né, também de Jesus. E os testemunhos de Jeová também negam a divindade de Cristo. Quando você lê a Bíblia deles, vai estar escrito assim: um filho de Deus. Um filho. Um filho não é uma verdade, né? O filho, no singular, é a verdade. Mas nós sabemos que Espírito atua neste mundo. O Espírito que atua no mundo, irmãos, o Espírito que atua na ciência, muitas vezes, ele está em todas as esferas deste mundo. Por isso que João disse: não ameis o mundo. Depois que ele conheceu a Jesus Cristo, de forma profunda, ele podia dizer: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Porque é um ambiente e é um sistema anticristão. E o anticristo se utilizará dele para realmente tentar esmagar aqueles que realmente têm a imagem de Cristo. Mas ele não tem como ferir a Cristo, então ele procura ferir aqueles que são criados à sua imagem, né? Que é a igreja. Então, para nós entendermos, eu peguei um artigo, por exemplo, da Igreja Anglicana, que eles no começo colocaram no credo, e é uma confissão importante, né? Para que nós tenhamos assim. Então, Jesus se fez carne, se fez semelhante a nós, exceto, fique bem atento nisto, exceto no pecado. Ele não teve natureza pecaminosa. Nós sim, ele não. Porque o seu corpo foi formado por obra do Espírito Santo, milagrosamente, sem pecado, né? Isso já mostrei na Bíblia, né? Jesus é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Agora, aqui nessa fé que eu vou ler aqui, dizemos assim: o Filho, que é o Verbo do Pai e dele gerado desde a eternidade, o próprio Deus eterno, sendo um com o Pai, assumiu a natureza humana no ventre de Maria, a Virgem, de modo que duas naturezas perfeitas e completas, a divina e humana, uniram-se indivisivelmente em uma pessoa, Jesus Cristo. Essa pessoa é Jesus Cristo. É uma pessoa só, com duas naturezas, divina e humana. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus Cristo é Deus e homem. Nunca deixou de ser Deus. Mas o que acontece? Uma natureza não sufoca a outra, não anula a outra. Elas harmonizavam, né? Cremos assim que quando o Senhor agia como Deus, era plenamente em harmonia com o Espírito Santo, que é Deus. Ele agia plenamente em harmonia. E em Filipenses capítulo 2, Paulo tem a revelação de que ele não usurpou o direito de ser Deus. Sendo Deus, não usurpou o direito. Então nós vemos, sua natureza divina sempre era vista juntamente com a humana. Somente não usurpou o direito de ser Deus. Deixou plenamente que o Espírito regesse. Escolheu a submissão. Ele veio com uma missão na terra e creio que, mesmo sendo Deus, foi plenamente submisso ao Pai em todas as suas operações na face da terra. Ainda que podia usar do poder divino que tinha para realizar as coisas. Escolheu a submissão. Veja quando ele disse, Lembra-se que em Mateus 26, nós já estudamos, ele disse: não poderia eu rogar ao Pai e ele me daria mais de 12 legiões de anjos para me defender? Ele usou a palavra: eu poderia rogar ao Pai. Mas ele, como Deus, poderia invocar: olha, venham 12 legiões de anjos. Mas olha, ele está caminhando, mesmo sendo Deus, submisso ao Pai. Eu posso rogar ao Pai, ele me dará. Então mostra isto, a submissão dele. Ele poderia simplesmente dizer, no estalar de dedo, para que os anjos descessem e o defendessem. Por quê? Porque Jesus era Deus, mesmo na sua humanidade, né? Então, quando se utilizou de sua natureza divina, foi somente em socorro da vida humana, para curar, ressuscitar, fazer milagres em benefício da vida humana, em socorro dos desesperados, daqueles que realmente estavam completamente falidos pela morte, muitas vezes. Jesus realmente tinha o sentimento tanto divino quanto humano, né? Graças a Deus. Por isso ele consumou uma eterna obra, uma eterna redenção na cruz a nosso favor. Porque ele sabia muito bem nosso sofrimento, porque ele se identificou conosco, né? Então, Jesus, ele... essa questão de Jesus se fazer carne, o verbo se fazer carne, esse é o mistério da piedade. Esse é o mistério que nós vivemos. É, 1 Timóteo 3,16, você vai ver que esse é o mistério da piedade. O mistério da piedade é tão maravilhoso porque é nós conseguindo viver a vida de Deus na humanidade, no nosso corpo, na nossa vida. Diz assim: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Veja, o mistério da piedade. Isso aí é um grande mistério. Assim como Cristo e a igreja é um grande mistério, porque envolve também a piedade. O mistério da piedade. O verbo que se fez carne é um mistério da piedade. Também vemos aí que há um só mediador, acho que é 2 Timóteo. Não, 1 Timóteo ainda, 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Para os homens, irmãos, há um só Deus e um só mediador. Para os homens, Jesus Cristo é Deus e é o homem mediador. Tudo que um homem precisa, tudo que um pecador precisa, ele precisa de um Deus. Todas as pessoas que estão no mundo precisam de um Deus. A Bíblia diz em Efésios: nós estávamos sem esperança e sem Deus no mundo. Então Deus enviou um Deus homem para nós, que pode fazer a mediação entre nós e Deus. Todo pecador precisa de um mediador. E esse mediador foi Deus que se fez carne e habitou entre nós. Para ser o mediador. Ele é o teu mediador. Hoje, se nós pecarmos, diz a Bíblia, temos um advogado. Ele é o mediador ainda. Ele é o mediador da nossa confissão. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós não devemos pecar, mas se pecarmos, temos um advogado, quer dizer, temos um mediador, Jesus Cristo, homem. E ele entende a tua tentação, porque ele em tudo foi tentado. Ele não pecou, mas ele sentiu a amargura da tentação. Ele sentiu todos os movimentos da tentação. Então ele sabe, ele conhece. Quando vocês, a Bíblia diz, chegue ao trono da graça no tempo oportuno. Está sendo tentado, a melhor coisa que você tem que fazer é ser sincero. Caia de joelhos e diga, Senhor, eu estou sendo tentado assim, 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 socorro. E Jesus, ele entende muito bem a nossa natureza humana. E vai nos socorrer. Então, só um mediador, Jesus Cristo homem. Ele é homem e como homem é representante, né, da humanidade perante Deus. Ele é o representante como homem, como Deus e como homem. Ele é o nosso Deus. E também é o nosso homem. Amém? Ele é Deus e é o nosso marido. Nós somos a esposa dele. A igreja é a esposa. Ele é o mediador. O Espírito Santo tem ciúme da igreja. Jesus tem ciúme da noiva, né? Por isso ele não quer que ninguém mexa com ela, né? Ele tem ciúmes. Então, irmãos, a união, né, das duas naturezas indivisivelmente unidas atribui o eterno valor à sua mediação e o qualifica a ser o mediador dos pecadores. É isso que qualificou o Senhor Jesus. Ele fez isso por causa de nós. Deus poderia ficar sendo Deus, continuar na sua glória e deixar nós com o nosso problema para cá. Mas ele não fez. Ele desceu, se tornou como um de nós, viveu nossa vida aqui, viveu nossa situação, conheceu o nosso pecado de perto, como realmente é sofrido, levou sobre si todos os nossos pecados e agora desceu do céu para nos levar para Ele. Deus desceu para que nós subíssemos, amém? Glória a Deus. Então Cristo desceu e nós subimos com Ele depois da ressurreição. Então veja, por que que a Maria não pode ser mediadora? Com todo respeito, Maria é uma boa irmã, uma excelente irmã, quero conhecer ela. Chegando lá, vou dar um abraço nela. Porque ela foi um vaso escolhido, eleita, preciosa para gerar esse Filho de Deus maravilhoso que deu a sua vida por nós na cruz. Mas ela não é mediadora como os católicos a reconhecem como mediadora. Porque ela não é divina, ela é somente humana. Ela não é deusa, ela não é senhora. Só há um Senhor, só há Jesus, Cristo como Senhor. Né? Ela não é mãe de Deus. Ela, no original, a palavra usada para ela é que ela é o vaso que realmente foi utilizado para a geração do Filho de Deus. Mas ela não é a mãe de Deus, como os católicos dizem, não é a mãe de Deus. É um vaso com o fim de gerar o Filho de Deus ali. Porque se fosse mãe de Deus, no original grego estaria lá Mater Dei, né? Eu acho que é isso, né? Não, mas não está assim. Mãe de Deus. Ela, na verdade, é o vaso. Ela não pode ser mediadora. Por isso, o Senhor está dizendo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e essa pessoa é Jesus Cristo, homem. Amém? Temos que guardar isso no nosso coração, né? Também Deus, Jesus, Ele nos chamou para ter uma vida também piedosa, tendo participação na natureza divina, mas não como a dele, uma natureza essencial que realmente o mostra como Deus. Nós somos participantes da sua natureza divina. Ser participante é uma coisa, ser detentor de toda a natureza divina é outra coisa. Então, 1 Pedro, nós vemos aí, 2 Pedro 1, do verso 1 ao 4. Isso aqui que traz realmente a nossa libertação do mundo, quando nós recebemos a natureza divina. 2 Pedro diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Como nós recebemos vida e piedade? Piedade é a vida de Deus, viver a semelhança de Deus, isso é piedade. Nós não podemos ser cristãos e ter um comportamento diferente do de Deus. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou, isso é piedade. E muitos crentes não têm tido um comportamento piedoso, porque eles não se conduzem como o Senhor Jesus se conduziu nesta terra. Então, Ele nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. E agora, olhe só. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ninguém escapa da corrupção do mundo se não for participante da natureza divina. Você está aqui e você não deseja o mundo porque você tem a natureza divina e escapou da corrupção desse mundo. Foi a natureza divina que te levou a escapar. Graças a Deus. Hoje nós somos tentados com as coisas do mundo, porém nós não amamos isto. O cristão não ama o mundo, mas o mundo rodeia ele. O cristão não ama o pecado. Ó, tem duas ilustrações para dar para vocês. Por exemplo, o pecador abraça o pecado, certo? Mas o cristão, o pecado o abraça. Ele não vai abraçar o pecado. É o pecado que quer abraçá-lo. Há uma diferença muito grande. Nós não amamos mais o pecado, mas ele quer nos abraçar, porque ele nos ama, ele quer que nós sejamos seu amante. Mas nós não somos. Nós somos amantes da santidade de Deus, porque nós temos a natureza divina. Glória ao Senhor por isso. Então, temos aí realmente a participação maravilhosa, né? Na natureza divina, por isso escapamos dessa corrupção terrível do mundo, da concupiscência. Nós não vivemos para a concupiscência, nós até somos tentados na concupiscência, não é mesmo? Porém, não vivemos para ela. Satanás sempre está jogando uma isca diante dos nossos olhos, né? Ele tenta pegar nós em três áreas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Estes são o fundamento do mundo, o tripé dele. Mas nós escapamos dessa, graças a Deus, pela natureza divina. Jesus também, em Hebreus 2:17, Nós vemos aqui também a importância dele ter sido feito carne, né? Hebreus 2,17 diz: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Amém? Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Eis aí a razão porque ele se fez carne. Em tudo fosse semelhante aos irmãos. Você sabe que eternamente nós estaremos vivendo com Jesus e a sua semelhança? Nós teremos muita comunhão com Jesus, porque temos semelhança. Nós teremos uma comunhão eterna com Ele. Nós fomos chamados à comunhão, mas não... Nós fomos chamados à comunhão, pode até escrever aí. Fomos chamados à comunhão por semelhança. Isto é maravilhoso. Não é chamados à comunhão como um doutor e alunos, como um mestre e alunos, professor e aluno. Não, fomos chamados à comunhão por semelhança. Ele tem alma, espírito, é humano e é divino. Nós também, da mesma forma, somos semelhantes a Ele, recebemos sua natureza divina e temos também nossa humanidade. Mas uma humanidade que vai ser glorificada, santificada pelo Senhor completamente, quando Ele nos der um corpo glorioso semelhante ao Seu. Olha, nós fomos chamados à comunhão com Ele e com o Pai por semelhança. Isto mostra aquela árvore de vida que estava no meio do jardim, a árvore da vida, porque Deus queria a comunhão com Adão por semelhança, se ele tomasse da árvore da vida. Não foi isso que Satanás cobiçou? Ele disse: eu serei semelhante ao Altíssimo. Mas é por semelhança, mas não como aquela intenção diabólica que Satanás teve, mas com a intenção realmente do amor divino que entrou no nosso coração, realmente, e produziu a imagem de Cristo em nós, né? Glória a Deus por isso. Essa é a comunhão por semelhança. O salmista diz assim: eu me satisfarei da sua semelhança quando acordar. Quer dizer, na ressurreição, nos satisfaremos da semelhança do Senhor. Porque na ressurreição receberemos o corpo semelhante ao do Senhor. E uma alma completamente salva. Que maravilha. O salmista disse: eu me satisfarei da semelhança do Senhor quando eu acordar. Então Davi estava dizendo: quando eu ressuscitar, eu vou me saciar e me satisfazer da semelhança do Senhor, naquela comunhão da sua semelhança. Que maravilha, né, irmãos? Na ressurreição aconteceu isso. Quando Jesus ressuscitou, ele nos fez assentar nas regiões celestiais, uma comunhão por semelhança em Cristo Jesus. Somos recebidos diante de Deus no amado. Bom, talvez o Senhor está falando isso, que talvez eu nem compreenda tanto na profundidade isso que eu estou falando, né? Mas o Espírito está falando, eu estou falando. E vou pedir para Ele mais compreensão sobre isso, né? São coisas que são um mistério, né, na palavra de Deus. Então, agora nós temos aqui... essa questão o verbo se fez carne, eu creio que os irmãos não terão dúvida disto, né? Isso é uma realidade que nós devemos crer profundamente, porque João escreveu o seu evangelho exatamente para trazer clareza ao povo de Deus. E ele escreveu mais precisamente para a igreja, João. Também diz assim: habitou entre nós... No original grego diz, fixou um tabernáculo entre nós. E daí João diz, e vimos a sua glória. Vamos ver, associando o tabernáculo com a glória. Por quê? Porque Deus intencionou trazer sua glória para a terra, sempre foi isso que Deus quis. Então, ele falou, faça um santuário para que eu habite no meio de vocês. E eles fizeram, e em Êxodo 40 eles terminaram o tabernáculo. Agora, nós temos um tabernáculo realmente de glória, Jesus Cristo. Ele nos associou a Ele como tabernáculo. Nós também que nos unimos a Ele, nos tornamos o tabernáculo do Deus vivo. A casa do Deus vivente. O que, que é a igreja? A igreja é a casa do Deus vivo, amém? Ela é juntamente com Cristo. Sem Cristo não é, é uma casa vazia. Mas é com Cristo e em Cristo. Então, Êxodo 40, o verso 33, 34 até 38. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Moisés acabou a obra assim como Jesus acabou a obra também, amém? Acabou a obra, consumou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Foi isso que João viu. A visão de João acerca da casa de Deus é Jesus Cristo como o tabernáculo de Deus. Esta é a visão dele. Dada pelo Espírito Santo, claro. Então, a glória do Senhor encheu o tabernáculo quando o tabernáculo estava completo. Então veja bem, Jesus Cristo foi esmagado na cruz, foi dilacerado ali. Foi moído pelas nossas transgressões, mas quando ele levanta da sepultura, o tabernáculo está perfeito. Está levantado o tabernáculo. Levantou, e aí a glória de Deus encheu este tabernáculo. Jesus foi assunto aos céus, foi glorificado, e o sinal de que o tabernáculo foi cheio foi que o Espírito Santo encheu também a outra parte do tabernáculo agora aqui na terra. O Espírito Santo no dia do Pentecostes encheu. A igreja deveria viver cheia do Espírito Santo, irmãos, porque a glória do Senhor é que desceu sobre nós. Continuando, da maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Isto foi a glorificação de Jesus Cristo após sua ressurreição e ascensão. E aí enviou sobre nós o Espírito Santo, que significa o Espírito da sua glória, da glorificação dele. E nós estamos vivendo pelo Espírito Santo até hoje. Graças a Deus. Nós devemos viver pelo Espírito. Cada manhã, irmão, você tem que ir lá, se ajoelhar e glorificar o Senhor Jesus Cristo. Tua vida vai se encher do Espírito. O que que diz lá? Encher-se do Espírito falando entre vós em salmos. Por que você não levanta e canta um salmo? Ou fale um salmo, fale uma poesia para o Senhor. Assim nós nos enchemos do Espírito Santo. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso traz para fora a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo e aciona o Espírito Santo para agir na nossa vida naquele dia. E outra coisa, nós somos, irmão Otmani disse assim, e é engraçado que eu li e entendi no momento contínuo quando ele escreveu isso e eu li. Ele disse assim, aqueles que mais crescem para a maturidade são aqueles que mais louvam o Senhor. Sabe por quê? Por que eles louvam o Senhor? Porque eles entenderam perfeitamente quem Jesus é e o que Ele consumou na cruz. O louvor brota pelo conhecimento de Cristo e da sua obra. Nós temos o que dizer perante Deus Primeiro, que conhecemos a Jesus Cristo. Segundo, que conhecemos a sua obra. Temos muito a falar disso, né? Muito a falar. O escritor aos Hebreus, ele falou resumidamente da obra de Jesus Cristo e do que ele é hoje, o sumo sacerdote. Mas no fim ele disse, eu falei abreviadamente. Quer dizer que tem muito o que dizer acerca de Cristo e da sua obra. Você vai louvar o Senhor? Primeira coisa que você vai levantar, vai louvar o Senhor. Né? Eu outro dia, eu vi numa casa o que eu sempre preguei. Né? Eu falei, quando você for lavar a louça, vá cantando. Louve o Senhor quando estiver lavando a louça. E eu vi uma pessoa, graças a Deus, esqueci quem é, para não falar. Senão, de repente, ela fica exaltada. Mas, então, até esqueci. Minha memória, nesse sentido, está ruim. Mas eu glorifiquei o Senhor. Porque todo o tempo que aquela pessoa estava trabalhando, lavando a louça, estava louvando o Senhor. Louve o Senhor, irmão. Confesse as suas obras. Então, também nós temos a sugestão de Pedro em Mateus. Vamos abrir Mateus 16, 18. E depois no Mateus 17 nós temos uma sugestão dele. Vamos ver se Jesus aceitou a sugestão. Mateus 16, o verso 18. Jesus diz assim, pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo no singular. Quando nós vamos para a transfiguração do capítulo 17, verso 1 ao 8, nós temos aí a sugestão de Pedro. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui três tabernáculos. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se de Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. A sugestão de Pedro era ter três tabernáculos. Mas Deus já tinha o seu tabernáculo. Deus já tem seu tabernáculo. Jesus Cristo veio, se fez um tabernáculo. E ele mesmo disse, ele edificará a sua igreja, que é aquela que complementará esse tabernáculo. Depois da sua morte e da sua ressurreição, esse tabernáculo se estendeu, nós nos tornamos corpo dele. Né? Então Jesus tinha dito, e Pedro teria que escutar, eu edificarei minha igreja e pronto, só uma. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o pai interrompeu aquela sugestão e disse, este é meu filho amado, a ele você tem que escutar. E o que foi que ele falou? Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é sobre a pedra de Moisés, de Elias, não. Nós vemos que hoje tem muitas igrejas fundamentadas na experiência de Elias, outras na experiência de Moisés. Mas é como se Deus dissesse assim, eu já enviei meu tabernáculo entre vós, não se edifica mais nenhum. Já está edificado. O meu filho é o tabernáculo que está entre vós, para minha habitação entre vós. E ele vai agregar sua coeleita, né? Será o seu próprio corpo. Então, graças a Deus por isso. Então, Jesus foi glorificado por ser o tabernáculo divino. Agora, irmãos, a igreja primitiva, ela foi cheia de glória. Mas hoje a gente não vê. Mas nós temos a esperança que Jesus que falou, eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que sua glória será restaurada. Nós temos essa esperança. Por aquilo que Cristo é, e não por aquilo que somos. Amém? E também, ele diz, vimos a sua glória. Vamos voltar a João 1,14. Glória como do unigênito do Pai. Né? Então nós vemos que a glória do unigênito é realmente a plenitude. Deus teve o prazer e desejou e consumou isso, que toda a plenitude habitasse nele. Agora nós, como corpo de Cristo, nós temos também a participação na sua plenitude. Porque nós temos aqui Efésios 1, 22 e 23, diz assim, sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Sabemos que o Senhor vai fazer nós participarmos da sua primogenitura, quer dizer, quando Ele agregou nós, então Ele se fez o primogênito para repartir conosco da sua plenitude. O unigênito é aquele que abarca tudo que o Pai tem, porque não tem mais nenhum com quem reparta-se a herança. Então, o herdeiro de tudo é o unigênito. Amém? Mas o unigênito ganhou uma esposa com a qual ele quer repartir essa plenitude. E é, somos nós. Que maravilha! Tanto a sua imagem quer repartir, como todas as coisas, o seu reino e tudo. Quando Jesus vier, vai estabelecer seu reino, e ele quererá que nós estejamos ao seu lado, reinando com ele. Glória ao Senhor! Esse é o desejo do coração dele, dar sempre a honra e o melhor para aqueles que realmente são o seu povo. Povo regenerado com a sua natureza. Glória a Deus por isso. Também, falamos do primogênito, né? Também diz lá em Romanos capítulo 8, né? Os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus não foi egoísta e não quer ser, e Deus nunca quer ser egoísta, nem agora e nem sempre. Quando Jesus estava no Monte Transfiguração, ele estava perfeito para ir à glória do Pai. Ele atingiu a maturidade plena de homem de Deus. Foi transfigurado, aquela glória que estava interiormente saiu, e ele poderia ser arrebatado ao trono de Deus naquele momento. Mas o que aconteceu? Daquele monte, quando ele desce, ele encontra pessoas endemoniadas, um lunático e os discípulos sofrendo com eles, né? Sofrendo com aquela situação do endemoniado ali. É um vale, ele desce do Monte da Transfiguração, passa o vale e depois sobe a Jerusalém para depois subir o Calvário. Ele fez a escolha. Ele poderia subir direto para o céu sem passar pelo inferno. Mas não, por causa dos nossos pecados, escolheu descer do Monte da Transfiguração, passar pelo vale da humilhação, subir ao Calvário com a cruz, morrer, descer aos infernos, ressuscitar, aí sim, agora ele vai. Por causa de nós. Ele poderia fazer uma via direta, né? No Monte da Transfiguração, ele daqui para o trono. Ele desfruta daquela glória, mas desce e vai até o Calvário. Por causa de nós, porque Ele quer nos levar junto para aquela glória. Ele não queria ir sozinho. Ele quer levar muitos filhos para a glória. E Ele quer levar você para a glória. Glória ao Senhor. Foi por isso. E Hebreus diz que trazendo muitos filhos à glória após a sua morte e ressurreição. Né? Então veja como Ele realmente tem um coração tão amplo e dilatado para compartilhar tudo isso conosco. Então, eu digo, na redenção não existe apenas perdão daqueles pecados que cometemos, ou, né, eu vou mudar a natureza pecaminosa porque esse cara não consegue parar de pecar. Não, é porque Ele nos amou. Existe muito mais que perdão. Existe amor intrínseco e profundo por nós na redenção. Ele nos ama. E por isso Ele quis morrer. Não foi por obrigação, foi por amor. Então nós devemos realmente, Ele nos quis. Então, para nos querer e nos possuir, Ele morreu por nós. Glória ao Senhor Jesus. Agora, Ele é pleno. Como que João conseguiu ver também esta glória do unigênito através da plenitude da graça e da verdade que foi manifestada nele? Essa graça que é a obra da redenção consumada na cruz, né? Jesus veio primeiro manifestando a graça para conosco. A plenitude da sua graça. Irmãos, se nós conhecermos a verdade de Deus acerca de nós, nós nos aterrorizamos e não temos condição nenhuma de viver. Porque a verdade é verdade, não é? Por isso que Jesus, quando pegava um doutor da lei, que era presunçoso e queria dar uma de bom, ou como aquele fariseu, disse, eu não sou como esse pecador aqui, eu jejuo, eu dou o dízimo de tudo, eu faço isso, faço aquilo, não sou como esse pecador. O que diz que ele não foi justificado? Porque Deus aplicou a verdade sobre a vida dele, então não o justificou. Todo soberbo que se aproxima de Deus não será justificado. Porque Deus prefere não aplicar a graça sobre essa vida, mas aplica a verdade para que ele se conheça. Agora chegou o publicano, eu, Senhor, não posso, ele abaixou a cabeça, não sou capaz nem de levantar meus olhos para ti, Senhor, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Esse desceu justificado. Então, irmão, à medida da maneira com que você se aproxima do Senhor, de repente você vai orar para algum irmão, Senhor, tem misericórdia daquele irmão pecador, nossa, aquele irmão é ruim, terrível, Senhor, liberta ele, Senhor. Você não está fazendo nada diante de Deus por ele. Você o está tentando condená-lo, mas quem vai ser condenado é você. O que que Jesus faz para interceder por nós? Ele chega perante a face de Deus e diz, olha, Pai, eu já apresentei um sangue precioso diante de ti por esta vida, ela me pertence. Portanto, Senhor, não olhe para as suas iniquidades, mas perdoa. Né? Totalmente diferente a intercessão de Jesus. Então devemos chegar humildemente perante Deus, Então Jesus vai manifestar toda a graça sobre nossa vida. Né? Os doutores da lei não conseguiam realmente com Jesus nada, eles ficavam mudos, diz que eles emudeceram quando falavam com Jesus, porque eles eram soberbos para falar com o Senhor. Mas se eles fossem humildes, eles teriam alcançado graça. Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Jesus tem a plenitude da verdade, se Ele quiser mostrar tudo o que somos, e nós vamos nos aterrorizar, mas Ele mostra a graça. Veja só, a verdade revela o que Deus é e o que nós somos em sua realidade. Revela tudo. Olha, então, o que somos diante da verdade nos aterroriza. Mas a graça nos tranquiliza, porque Jesus será para Deus tudo o que nós não somos. Ele será para nós. A graça é o que faz nós sermos o que Deus quer que sejamos. É por isso que Ele resolveu efetuar uma salvação de graça, por graça. Para que ninguém se glorie, olha, eu consegui, né? Ninguém vai se gloriar. Foi a graça de Deus que fez você alcançar. A graça dá toda a condição de sermos o que Deus planejou que sejamos. E isso tudo em Cristo, o amado de Deus. Jesus é a plenitude da graça. Precisou de graça, irmão, para viver? Ele está à disposição para você. Amém? Vamos dar graças a Deus.